A noite é uma noite boa hoje. Com certeza uma noite maravilhosa. Quando nós podemos e temos o privilégio de nos reunirmos ao redor da palavra para entendermos o que Deus tem para nós, isso eu acho fantástico. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei de uma frase de Thomas Adam. Ele dizia o seguinte, isso um pregador de 1600 e pouco, ele falava assim: se você quer fugir de Deus, Satanás, o diabo, vai te dar tanto o cavalo quanto as esporas, para você fugir realmente e bem rápido. E eu vejo que hoje o mundo ele está muito disperso em relação a Deus. Hoje eu vejo que nós passamos um tempo de grande apostasia, de frieza em relação ao Evangelho. Fala-se muito a respeito de Deus, mas cada um tem a sua própria ideia, sua própria teoria. Então, a Bíblia é muito clara, né? Fala assim, que chegará um tempo, Timóteo, em que as pessoas terão coceira nos ouvidos e que elas vão buscar ouvir pregações que verdadeiramente tragam conforto para ela, que não façam com que elas saiam daquela área de conforto. É óbvio, se eu penso errado, eu quero achar um pregador, alguma coisa na palavra que firme a minha maneira de pensar. Só que eu vejo que nós temos uma grande responsabilidade para conosco mesmo. Você não pode levar a sua vida de qualquer maneira. O diabo é muito astuto para nos tirar da verdade. Ele tem medo que você permaneça fiel ao Evangelho. Existe uma doutrina que nós temos que defender, a doutrina correta. E não é para o outro, é para você mesmo. A volta de Cristo é iminente. Eu acho que você não deve andar desapercebido das coisas. Eu creio no meu coração que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Já passamos o período da tribulação. Estamos em dores de parto. Eu quero ler uma passagem hoje que confirma ainda mais isso no meu coração, que é a história da mulher de Ló. Da mesma maneira que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou o justo e também vai nos tirar da terra. Então, é muito importante que você comece a checar a sua vida de acordo com o Evangelho, com a palavra. Agora, mais do que nunca, é tempo de mudança para você. Você entender quais os valores que precisam ser mais alicerçados no seu coração. O que você está buscando verdadeiramente? Eu vejo que a mulher de Ló é um grande exemplo para nós. Quando Paulo fala na carta de Filipenses que nós temos que prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Esse prosseguir para o alvo é deixa a sua vida natural para trás, Rita. Você não é mais natural. Prossiga buscando a sua maturidade espiritual. Este é a sua soberana vocação. É a minha soberana vocação. Você crescer e amadurecer naquilo que Deus te chamou. Nós não podemos andar amigos do mundo. Isso é algo que você tem que repensar muito. É muito importante você começar a se cercar de amigos que professam a mesma fé que você. É muito importante você conhecer os seus irmãos, estar junto com eles, encorajando-os. É muito bom este momento de comunhão, porque aqui existe a sua unção e a minha unção, para quebrar jugos. Nós temos um único objetivo, que é o mesmo do nosso Pai Celestial, levar as pessoas para o céu. É só isso que Deus quer, levar as pessoas para o céu. Tem muitos de nós que não vão querer pegar a cruz e seguir a Ele. Mas vão para o céu. Mas não querem pegar a cruz. Pegar a cruz não é a sua dificuldade, não é a minha sogra, o meu sogro, ou aquilo que eu enfrento, ou meu filho, a minha cruz. Não. Pegue a sua vida, a sua vontade, e mate-a na cruz. Deixa a minha vida fluir. Eu tenho pensado muito a respeito de aquilo que Jesus falou. Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Quando você deseja muito do céu, você vai cobiçar nada da terra. Quando você desejar o céu de todo o teu coração, os teus olhos não vão cobiçar as coisas do mundo, da terra. Porque ou você vai servir ao céu, ou você vai servir ao mundo. Não tem outro jeito. É impossível. É por isso que Paulo falava. Paulo, nas cartas dele, Paulo era um perseguidor. Ele era tão legalista, ele perseguia a igreja, ele matava pessoas em nome de Deus. E um dia ele falou, eu não lembro mais nada do meu passado, ficou para trás. Hoje eu prossigo para a minha soberana vocação, eu deixo a minha vida terrena, eu quero a minha vida celestial, é essa a minha vocação, é a tua vocação. E o diabo tem medo de você. Ele tem medo que você sente e ore. Para você não dar murros no ar. Eu já dei muito murros no ar. E tem uma pessoa que já deu muito murros no ar, você está olhando para uma. Até que eu descobri que não era isso que eu queria para a minha vida. Eu falava agora com a Fátima, que há muito tempo, quando eu me converti, as pessoas vinham falar comigo, e elas sentavam na minha casa, tem uma salinha, um sofazinho, e elas ficavam lá uma hora contando as suas misérias e as suas dificuldades, eu ficava ouvindo. Aí elas olhavam para mim e falavam, eu tenho que ir embora, vamos fazer uma oração? Quer dizer assim, eu fiquei 40 minutos ouvindo só murmuração. E para orar, um minuto. Porque não tinha mais tempo. Aí Deus disse para mim que eu não estava ajudando-as. Pelo contrário, elas ficavam aprisionadas a mim. Porque eu emprestava o meu ouvido. Aí eu aprendi uma estratégia. Ela sentava e falava, qual é o problema? Ah, o meu marido não precisa dizer mais nada. Vamos para a palavra. Ah, é meu filho, não diga mais nada, vamos para a palavra. Então eu ficava uma hora fazendo elas lerem a palavra. E elas falavam um minuto do problema e eu ficava 40 minutos fazendo elas lerem a palavra. Você tem que levar a pessoa para aquele que sara. A palavra cura, a palavra liberta. Adianta você encher seu coração de sentimentos e sentimentos? Existe uma palavra poderosa. E essa palavra, ela muda você. O que te impede de, junto comigo nessa noite, você adorar a Deus de todo o teu coração? Adorar com toda a tua força, dizer para Ele que você o ama. O que é adoração? É olhar para Ele e dizer, eu te amo. Eu te amo, Pai. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Você expressar. É tão interessante, a gente nunca é tímido para falar para o namorado ou para a namorada, ou para o marido, oh, eu te amo, e faz um love. Mas quando é para Deus, Deus já entende, Deus já sabe. Então, quando você for namorar, seu namorado também já sabe que você ama. Não precisa ter um dar beijo, não precisa falar que ama, não precisa fazer nada, porque ela também já sabe, concorda? Mas não é bem assim. Então, vamos pegar a nossa alma e colocá-la no lugar. Vamos fazer desses momentos, 5 minutinhos, vamos adorar a Deus. Vamos de todo o coração, não importa quem está do teu lado, é o teu momento. Você pode ficar de pé ou sentado, estamos em família, isso não é importante. O que é importante? É teu coração. Isso que é importante. De todo o teu coração, você falar para Ele que você o ama. Você não veio aqui para pedir coisas. Você veio aqui porque você quer dizer para Ele, junto com os teus irmãos, o quanto Ele é importante para você. O quanto você confia nele. Amém? Então, você quiser ficar de pé ou sentado, mas erga tuas mãos, sabe? Em momento de rendição, diga para Ele o quanto Ele é santo. O quanto Ele é santo, Ele é santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus extraordinário e te amo, Pai. Eu te amo. Nós viemos aqui porque escolhemos estar aqui. E nessa noite, Tu és o nosso amado. Tu és o meu amado. Tu és tudo para mim. Tu és o meu maior prazer. Não tenho outro Deus além de Ti. Tu és o meu Criador. Tu és Senhor absoluto da minha vida. Tu és o meu maravilhoso conselheiro. Pai da eternidade, Deus forte, Deus que me sustenta, Tu és lindo, Tu és um Deus lindo, um Deus amável, Tu és um Deus generoso, um Deus amável, um Deus esplêndido, Tu és perfeito e maravilhoso, maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus santo, 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 Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Não existe um Deus além de Ti, que nos ama, entregou o próprio Filho por mim, por cada um de nós. Eu Te amo, Pai. Para mim é uma honra Te chamar de Pai. Para mim é honra. Para mim é honra ser da Tua família. Para mim é uma honra Te chamar de Pai. É uma honra. Eu Te amo, Pai. Eu Te amo, Pai. Eu Te amo. Tu és a minha vida. Tu és tudo para mim. Eu Te amo. Tu és maravilhoso. Eu Te amo. Eu Te amo. Eu Te amo. Eu Te amo. Tu és tudo para mim, não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Tu és magnífico, digno de ser adorado, único digno de ser honrado. Não existe um outro Deus além de Ti, tão perfeito, assentado nas regiões celestiais, em um trono de glória, em trono de poder. Obrigada, Pai, porque um dia Jesus veio e nos buscou. Ele atravessou a morte, Ele nos buscou, Ele nos curou. Obrigada por essa noite magnífica, maravilhosa, Pai. Aonde cada pessoa que está comigo receberá do Teu poder, do Teu milagre, da Tua glória. Terá a mente renovada nessa noite, a mente renovada. As escamas caem dos olhos. Você que está comigo pela internet, Deus ama você. Adore a Ele de todo o teu coração. Ele sabe o que você busca, o que você precisa. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está sendo curada agora. Cada pessoa sendo curada. Cada pessoa sendo liberta de toda perseguição do mal. Muito obrigada pela palavra que será revelada a nós essa noite, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Quero começar com uma fala de Jesus para nós. Ele falou com os discípulos naquele dia. Lucas 17, versículo 32. Ele falava que a vinda dele seria como nos dias de Noé, quando ele voltasse, e nós aguardamos ansiosamente a volta dele. Cada geração, cada um dos nossos amados irmãos que passaram por este mundo, viviam aguardando a volta dele. É assim que você deve viver. Aí você pode pensar, mas vai demorar. Ele pode demorar, mas você pode ir. Nós temos que viver como se fosse hoje a vinda dele. Como se ele fosse chegar hoje para te buscar. E é tão lindo saber que haverá um grande prêmio, uma grande festa. E os nossos irmãos que têm revelação, que são profetas no corpo de Cristo, eles têm visões e dizem que a mesa já está toda colocada. Toda aposta. Enquanto na terra haverá grande tribulação, nós teremos uma grande festa preparada de casamento da igreja com Cristo. E você tem que trazer isso no seu coração. Você é a noiva. Se prepare para o seu noivo. Não viva aqui na terra como se você fosse viver para sempre aqui. Comece a se santificar ainda mais. O mundo precisa saber quem somos, quem você é. Está a serviço do reino. Olhar para as pessoas que ainda não são salvas. Hoje eu fui no cartório, tinha uma mulher lá, e ela, por falta de conhecimento, ela se meteu numa grande enrascada. Só que ela não entendia o que o rapaz falava para ela. Ele repetia, 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 e ela continuava falando a mesma coisa. E aí eu pensei, assim... São tantas pessoas que nascem de novo e continuam sem querer ter nenhum entendimento. Não sabem que tem uma grande herança para elas. Desconhecem quem são. Vivem uma vida de miséria, de migalhas, quando elas são filhas do rei. e não sabem, e vivem num reino tremendo como mendigos. Isso é muito triste. E eu andando pela rua, eu vi pessoas que eu conhecia, e uma pessoa, quando eu passei perto dela, ela nem prestou muita atenção, um cristão, falando cada palavrão, isso no calçadão, bem de manhã. E eu pensei, meu Deus, pessoas não têm nenhuma noção de quem elas são. Isso não é mais para você. E não é porque você pode dizer, ah, isso não tem importância, isso não é nada. Não, isso é muito importante. Você não é mais igual ao mundo. Não insista em ser como o mundo. Você é separado, é santo. Tem coisas que não são mais para você. Eu fico pensando que na minha época, quando eu me converti, eu sabia que eu era uma pecadora. Eu sabia de onde ele tinha me tirado. Minha vida mudou radicalmente. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu andei nos mesmos caminhos que eu andava antes. E eu vejo hoje tantas pessoas cristãs que vivem de uma maneira tão mundana, tão sem entendimento. Preste atenção onde você está. Olha o que Jesus fala para você e para mim nessa noite. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Traga a memória nessa noite a mulher de Ló. Ele não falava isso para os fariseus. Ele falava para os discípulos dele. Traga a memória, Rita, o que aconteceu com a mulher de Ló. E vamos ver o que aconteceu com a mulher de Ló. Vamos para Gênesis 19. É muito interessante a história da mulher de Ló. É muito bom você ler a Bíblia e conhecer algumas coisas. Olha só, a mulher de Ló, ela casou com o sobrinho de Abraão. Abraão, pai da fé. Então, era impossível que ela não compartilhasse, não conhecesse quem era Abraão. Ela viveu com Abraão. Tio do esposo dela. Ló era um homem religioso. Abraão, pai da fé. Ela compartilhou do coração desses homens. E quando Abraão saiu da sua parentela e foi para um lugar que Deus havia dito a ele, ele levou Ló com ele. Então, ficaram ricos os dois. Só que os empregados de Abraão começaram a brigar com os empregados de Ló por causa do gado. Cresceram muito, muitos negócios. E Abraão disse para Ló, Ló, é melhor nos apartarmos. Está muito complicado. Então escolha aonde você quer ir. E Ló escolheu por vista. Tem escolhas na nossa vida que são muito ruins. Eu gosto muito da história de Ruth. Quando a sogra de Ruth ficou viúva, e as noras dela também, Ruth tinha duas noras. Uma pegou e voltou para sua família. A outra disse, não, eu quero ficar com a senhora. O seu Deus será o meu Deus. Eu não vou te largar. Eu vou ficar. Ló deveria ter lutado para ficar com um homem, perto de um homem de fé. Problemas, vamos resolver, tio. Não vou me separar de você. Mas ele pensou e olhou aquela campina. A cidade que ele escolheu era uma cidade linda, mas a Bíblia diz que era de homens pervertidos, homens maldosos, que faziam tudo que não agradava a Deus. Para e pensa, você, conhecedor da palavra, você vai sair de um lugar confortável para se unir e morar com homens e mulheres que fazem tudo aquilo que é contrário à verdade do Evangelho. Por causa de dinheiro, de ser mais rico, nós temos que pensar nas nossas escolhas. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos ler. Gênesis 19. E quando Deus viu a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló morava, com a sua esposa, com as suas filhas. Mandou anjos para lá, porque Abraão intercedia e orava por ele. E os anjos foram para livrá-lo. A cidade era tão pervertida que os homens daquela cidade queriam fazer sexo com os anjos. E Ló ficou tão assim, falou, tenho duas filhas virgens, fiquem com elas. Mas não toque nos meus convidados, eles não queriam saber de mulher. Nós temos que entender que tem coisas na palavra de Deus que não é preconceito. É pecado. Pecado é pecado. Não chame pecado de preconceito. É pecado. A cidade Sodoma e Gomorra foi destruída. Era tanta idolatria. Eles adoravam a Deus do jeito dele. Do jeito que eles achavam. Era igual Caim e Abel. Caim falou, por que, que eu não posso fazer do meu jeito? Estou dando o meu melhor. Só que Deus não aceita o seu melhor. Porque ele já entregou o melhor dele para você, que é Cristo. Não existe outro melhor para você nem para mim. Só um caminho te leva a Deus. E esse caminho é Jesus. Mais nada. E você tem que entender isso. Não é de uma religião que você precisa. Nós somos testemunhas vivas da palavra de Deus. Então, que tipo de homem, que tipo de mulher cristã, filho de Deus você é, que eu sou? Temos que desejar as coisas do céu e parar de cobiçar as coisas da terra. Entender o que Deus tem comigo e com você. E aqui, olha só, Gênesis 19, a partir do versículo 12. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar. São os anjos mesmo falando com ele. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os homens pereceram também, não acreditaram, ficaram para trás. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostrastes, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ele pediu para ir numa cidade mais próxima. Aí o versículo 22 diz assim, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu e destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vou parar um pouquinho aqui, quero explicar para vocês entenderem bem. Deus olhou aquele lugar e havia tanta idolatria, tanta adoração errada, que o próprio comportamento do homem, a escolha dele fez que isso acontecesse. Só que havia uma pessoa justa ali, Abraão intercedia por Ló. Só que o meu foco hoje é a mulher de Ló. A mulher de Ló conhecia as promessas. Ela vivia, ela sabia. Só que o coração dela nunca esteve em Deus. Ela amava a cidade, o coração dela era cheio das mesmas luxúrias do mundo. Ela ia, ela não resistia a Ló com certeza, mas ela nunca esteve junto com ele. E muitas pessoas vêm à igreja, elas gostam de vir à igreja, se sentem confortáveis na igreja, querem ser abençoadas na igreja, mas o coração delas é um coração apartado de Deus. Não querem obedecer. A única ordem que Deus deu a eles era: não olhem para trás. Deixem a vida velha para trás. Você acha que Deus não estava falando sério? Hoje eu fico perplexa de ver como as pessoas não levam Deus a sério. Elas não levam. Fala: ah, Deus é bonzinho. Deus é muito bonzinho. Ah, ele vai me entender, Deus me entende, ele me entende. Ele sabe que o meu coração pertence a ele. Deus sabe do meu coração, sabe as minhas dificuldades. Deus sabe o marido que eu tenho, Deus sabe a esposa que eu tenho. Dá uma porção de desculpas. Quando a Bíblia é tão clara, Paulo falava para Timóteo: cuida da doutrina correta. Cuida para você, Timóteo. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que estiverem te ouvindo. Pratica isso. Sabe, eu sempre fui muito apaixonada pela palavra. Muito. Eu sempre gostei de comprar bíblias. Leio, risco as minhas bíblias. Eu gostava de estar em todos os lugares que tivessem reunião. Eu não perdia as reuniões. Eu queria conhecer as pessoas, eu queria ajudá-las. Eu queria conhecer mais de Deus. Eu queria a minha vida mudada de verdade. Eu não queria ser só uma ouvinte. Eu queria saber o que, que Deus tem para mim. E hoje eu vejo as pessoas tão desanimadas. Elas querem ser abençoadas, elas chegam para você e têm um plano. Olha, o meu plano é esse. Ora, por favor, eu quero que Deus abençoe meu plano. Aí você vai tentar falar para elas que Deus não tem esse plano para elas. Não, não. Então eu vou procurar alguém que vai orar por mim para abençoar meu plano. Porque o meu plano é perfeito, é maravilhoso. Esse é o meu plano. Você não quer perguntar para Deus o que Deus acha? Não, 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 eu já decidi. Eu sei o que eu quero. São autossuficientes. Quando nós devemos estar conectados, enraizados no Evangelho. Tem que criar raízes, na verdade, raízes profundas de comprometimento. Como um casamento, você é comprometido. Você é uma só carne com o outro, isso tem valor. Não é uma coisa banal. Você é uma só com o outro. Para e pensa. E você busca o interesse do outro. Porque buscar o interesse do outro é buscar os seus próprios interesses. Você ama a pessoa. Você respeita. Só que você faz tudo isso no Senhor. Nós temos que entender as nossas próprias decisões. Nessa noite, Deus, Jesus fala para você e para mim: lembra da mulher de Ló. Ela estava com pessoas que me conheciam. Ela era da família, estava ali. Ela sabia quem era Abraão. Mas o coração dela nunca esteve na verdade. Ela nunca se importou de fato com o Evangelho. Ela usufruía das bênçãos. Ela tinha um privilégio. Havia graça. Mas ela não quis. O coração dela estava no mundo. Por isso foi deixada para trás. Por isso, muitos não vão subir no arrebatamento, serão deixados para trás. Porque o coração não é fiel, não ama o Evangelho. Só querem ser abençoados. Eu fico perplexa de ver pessoas que aceitaram a Cristo, buscando respostas em outros lugares, fora da palavra, achando que está tudo certo. Todos os lugares levam a Deus, eu quero me livrar do meu problema, não importa, Deus é Deus em qualquer lugar. Mas leu ali, está escrito que os mortos não voltam, está escrito, está ali, não voltam, nunca mais. A sua casa os verá novamente, está lá, no livro de Jó. Não invoque mortos, está lá. Não adore outro Deus além de mim, está lá, está escrito, primeiro mandamento. Mas elas negligenciam, ficam surdas, não querem saber. É mais conveniente. Nós temos que checar o nosso coração. O que, que você crê, quem você é, quem eu sou. Eu não quero ser como a mulher de Ló. Jesus chamou a atenção, lembra do que aconteceu com ela. Existe poder na sua vida e na minha vida, existe uma pessoa que mora em você, na sua nova natureza. Você saiu daquele lugar, você nasceu de novo, saiu das trevas, de uma família, as coisas velhas ficaram para trás, você é família de Deus. E você fala com seu pai a hora que você quiser, você liga para o céu, linha direta. Quando você ora em língua, está orababa, churiri, larabarras, eu estou falando com o meu pai. E o diabo não entende o que eu falo. É pessoal, é íntimo, nem os anjos entendem. Você quer falar com Deus? Ora em línguas. O tanto que você quiser, eu queria tanto falar com Deus hoje, ora em línguas. Eu queria ter um culto de 10 horas, ora em línguas. 10 horas, culto pessoal com Deus. É o seu culto racional. Ah, eu queria que o culto fosse todos os dias. Tem o seu culto racional todos os dias, ora em línguas. Se edifique. Deus quer construir uma igreja em você, você é a igreja. Quando eu me converti, eu queria construir uma igreja enorme, para 1.000 membros. E a Fran está aí, a prima dela era arquiteta. Planejamento fantástico, né, Fran? Lindo, tinha até uma maquete. A gente orava assim, ao redor da maquete. Ficava lá, linda, construímos. Era a 8ª maravilha do mundo, a 9ª maravilha do mundo para nós. Até que um dia Deus falou para mim que aquela igreja Ele queria construir em mim. Eu fiquei tão chateada, eu lembro até hoje, eu olhando para aquela maquete tão linda. Igual fala o pastor Dave, meu bico foi lá embaixo, pensando. Tão lindo, aí eu amassei toda aquela maquete, com meu coração partido. Mas eu amassei, joguei no lixo, falou, tá certo Deus, o Senhor venceu. Construa em mim. Então sente e ore. É assim que Deus constrói. Você senta e ora. E adora. E começa a construir dentro de você a igreja forte que Ele tem para você. E você vai em lugares que você nunca imaginou. Eu jamais imaginei estar aqui um dia, nunca. Nunca planejei. Eu sempre achei que eu guardava o rebanho para alguém. Que era eu mesma, eu não sabia. Deus é Deus e Ele te ama. O diabo é mentiroso, enganador. Ele não quer que você experimente do poder de Deus aqui na terra. Não seja, olha o chamado de Cristo para você e para mim, não seja como a mulher de Ló. Olha só, continuando, vou ler de novo, Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu que da terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando destruiu as cidades em que Ló habitara. Toda aquela vida que Ló construiu, tudo foi destruído, tudo. Nossa vida na terra, eu falava com a gente assistiu um filme... Foi uma ficção sobre o arrebatamento. Então, as pessoas, as roupas caíam. ficava, quando buscava as pessoas, só tinha as roupas, as vestimentas dela. Como que você sabe que as roupas ficarão? Porque no túmulo de Jesus, quando ele ressuscitou, as roupas ficaram. Ele foi arrebatado, ressuscitou, entraram no túmulo de Jesus, só tinha o quê? As túnicas dele. O corpo não estava ali. No arrebatamento, as nossas vestes, nossas roupas também ficarão no mesmo lugar. Você vai sumir, desaparecer. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Você não tem que ter medo do arrebatamento. Você não tem que ter medo de morrer. Você sabe para onde que você vai? Por que você vai ter medo de morrer? Você vai encontrar com seus amados que partiram antes de você. O diabo não pode te matar. É direito seu cumprir o teu chamado. Tem um chamado para você. Tem um chamado maravilhoso. Deus tem algo para você fazer no corpo dele. O corpo se movimenta junto. Cada peça, cada membro do corpo tem algo a ser feito. Tem vários pastores, mas não são todos. Tem pastores que são pastores para nações, pastores de uma única pessoa, pastores de cidades, chamados de pastor. E Deus mandou que ele pastoreie só uma ovelha. Vai ter o mesmo galardão daquele que pastoreou uma cidade inteira. Nós temos que entender quem somos, ganhadores de almas para Cristo. Você tem que ser que nem um radar, sabe? Detectar as pessoas que precisam nascer de novo. Andar ligado nisso. Sabendo aqui é uma oportunidade, aqui é uma oportunidade. Cada oportunidade que você tiver. Sendo exemplo para essas pessoas. Lendo essa vida. Enraizado na verdade, conectado. Se alegrando com as reuniões. Se alegrando com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Anunciando as boas novas do Evangelho. Sem medo. Pega comigo a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Vamos almejar, desejar o céu para nós. Vamos parar de cobiçar as coisas da terra. A mulher de Ló cobiçou tudo do mundo. Ela queria as coisas do mundo. Ela não entendeu quem ela era. Ela abriu mão do eterno pelo temporário. Pelo passageiro, tudo neste mundo passa. Casamento é para a terra, não é para o céu. Eu sempre falo a mesma coisa em relação a isso. Tem mulheres, geralmente são mais as mulheres do que os homens. Eu nunca vi um homem falar isso para mim, mas mulheres, muitas. Ah, o meu sonho é descer as águas do batismo com meu marido. Dia que eu tenho uma loucura para batizar. Mas o meu sonho é ter orado tanto a Deus que eu vou descer as águas do batismo com ele. Nunca se batizaram, nem elas, nem eles. Porque isso é tolice, é meninice, é emoção. A vida, a salvação é pessoal, individual. A sua escolha muda a sua vida e quem está perto de você. O seu marido vai se batizar porque ele vai olhar para você e vai desejar ter o que você tem. Porque você ficou uma esposa melhor. Tudo melhorou. Porque agora você ama o seu marido para a salvação. Deixou aquelas coisas de menina, de ciúmes bobo. E você confia no Senhor, que é o maior interessado em salvá-lo. Você vai aborrecê-lo inúmeras vezes. Vai aborrecer. A Bíblia é muito clara. Jesus disse que os nossos inimigos seriam os da nossa própria parentela. Por quê? Porque quando você se converte, você não pensa mais como eles pensam. Então, você não quer mais aquelas piadas. Você não quer mais beber a ponto de cair de bêbado. Você não quer mais aquelas festas que você participava antes. Porque hoje o seu foco é outro, é dentro de você. A sua nova natureza pede outra coisa para você. Pelo menos assim foi comigo. E assim a Bíblia diz. Você sai da morte para a vida, é outra vida, não é mais a mesma. E você sabe que por sua causa, tudo ao teu redor vai mudar. E você é sábio, é sábia. E você olha para o teu filho e você luta por ele em oração. E você se torna modelo na família. Não é mandando outro ler a Bíblia, você lê. Você prega o evangelho na sua casa, pelas suas escolhas, decisões, comportamento. Aí você ia, sim, eu ia, mas eu não vou mais, eu não penso mais assim. Aí você fazia, sim, eu fazia. Mas não te preocupas, continue fazendo, eu escolho não fazer. A vida é feita de escolhas. E a tua boa escolha vai salvar teus amigos, as pessoas que você ama. Isso é importante. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui, olha. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Deus disse, não olhe para trás. Então, não olhe para trás. Não olhe para a sua vida velha. Acabou. Você é nova natureza. O diabo está com medo que você escolha sentar e orar e adorar a Deus. E ler a palavra e meditar na palavra. Não tenha medo. Aquele que está com você é maior. Fique engajado como um bom soldado de Cristo. Seja um bom soldado, obediente à palavra. Queira ser articulador no meio do corpo. Andando e sendo um bom exemplo. Abrindo mão de valores velhos. Não importa o que eles pensam de você ou de mim. O que é que Deus pensa de você? A tua oração muda toda uma história. A tua oração faz diferença. Olha só, pega comigo Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Olha Paulo falando. Fico imaginando Paulo vivendo os nossos dias. Paulo na internet. Usando a internet. O que será que Paulo iria postar no Facebook? Será que ele ia postar todas as frases? Porque ele achava bonito. Eram frases que não tinham... Pessoas não eram nem um pouco comprometidas com Deus. Eu achei tão lindo Jesus. Fico passada da falta de discernimento do corpo. Você não pensa como outras religiões pensam. Você pensa como família de Deus, ponto. Essa frase é do coração do meu Pai. Essa frase que eu estou postando aqui é do coração do meu Pai. É de uma pessoa que ama o meu Pai. Não, não é. Então não é frase para eu colocar. Porque eu não quero me identificar com essa frase, com essa pessoa que fala assim, porque a raiz dela não está na verdade. Ela não é enraizada na verdade. Mas é uma frase tão linda, não é isso que te leva para o céu? Discernimento. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As más conversações corrompem, destrói os bons costumes. É tão interessante, você coloca uma pessoa convertida, nascida de Deus, perto de uma que não é. Aquela que não é, leva a outra para o mundo. Mas aquela que é convertida, nunca traz ela para a igreja. Para o corpo, melhor dizendo. Nunca traz. Mas a outra leva ela para o mundo. Nós temos que entender. Somos uma força. Você tem que ficar identificado com a verdade. Porque aquele amigo que você ama está indo para o inferno. Você ama seu amigo? Ele está indo para o inferno e você não faz nada. Nada para identificar, para sinalizar para ele, está indo errado, olha, muda o caminho. Jesus está voltando, o mundo vai passar, mas a palavra não passa. Acredita, sai deste lugar, deixa Sodoma e Gomorra. Não olhe para trás, não cobice as coisas de Sodoma e Gomorra. Porque tudo será destruído. Vamos chegar no céu. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Olha o que Paulo diz. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Faço a mesma coisa que Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o meu amadurecimento e vou saindo da carne e vou buscando o Espírito, crescer espiritualmente. É isso que ele fala, a soberana vocação que ele fala aqui. Saia, eu vou saindo da carne de ser menino e vou andando naquilo para o qual ele me chamou, para ser do céu. Essa é a soberana vocação. Sair da carne para andar no seu homem espiritual. Crescer, amadurecer. Deixar de ser menino. Deus quer que você amadureça no seu chamado. Que você cresça. Deixa de ser criança, deixa de ser menino. Então tem um jeito. Orando no Espírito, lendo a palavra. Orababashuri, não existe outro jeito. Como que as fortalezas que estão em você serão destruídas de engano se você não passar tempo com o mestre chamado Espírito Santo? E como que um mestre chamado Espírito Santo vai passar toda a verdade do coração de Deus para você? Como? Quando você permite que ele ore por você. Só desse jeito. Senão você vai falar tantas bobagens, tantos enganos, como eu já falei. Mas o dia que eu sentei e comecei a orar, a minha vida mudou. E eu não quero voltar atrás. Eu quero prosseguir para o alvo. Porque é para isso que ele me conquistou, me chamou. O mundo não entende. O diabo fica desesperado, ele quer arrancar você daquela oração. Ele quer te tirar de qualquer jeito. Ele vai levantar o inferno inteirinho para te tirar daquele lugar. É você que tem que saber por que você ora em línguas. Por que você adora a Deus. O que acontece quando você faz isso? Você está crescendo, ele está construindo uma igreja forte e inabalável em você, criando raízes na verdade. Você fica unido, conectado com o corpo. E você avança, você se alegra de estar aqui, se alegra de falar, de anunciar as boas novas do Evangelho. Você não fica com medo, porque o diabo não pode fazer mais nada contra você. Se ele te matar, você está no céu. Mas ele não pode te matar. Eu não quero morrer antes de cumprir o meu chamado completo. Eu não tenho mais para onde voltar. Já queimei as pontes atrás de mim. Não tem mais para onde eu ir. Eu tenho que ir para frente. É desperdício se eu ficar com a boca fechada. Nós temos que anunciar o reino com as nossas próprias escolhas. Pega a carta de Tito. Eu quero terminar com Tito. Tito é uma carta curta, excelente. Maravilhosa. Você quer ser um líder no meio da igreja? Comece a meditar em Tito. Aqui tem todas as qualificações para você ser um líder na igreja. É boa coisa que você almeja. Tito capítulo 1. Ah, mas eu tenho que ler versículo 1 e 2. Muito legal aqui. Vamos pegar Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir para você. É por isso que Deus não pode aprovar enganos e pecados, porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você. E nós temos toda a condição de permitir que Deus mude a nossa vida. Deixa Deus usar a sua vida. Permita que Deus use a sua vida com a verdade. Mudando a sua casa. Mudando teus amigos. A tua cidade. Tenha coragem de abrir mão de valores mundanos. Acredita que Ele tem para você um futuro maravilhoso. E que Ele tem que desprogramar o que o mundo programou em você. Você não tem noção do que Deus fará na sua vida, se você confiar nele. Você não tem noção do poder dele. Ele criou todas as coisas. Ele tem poder para ressuscitar morto. Não tenha medo. A Quinha tem um testemunho maravilhoso do irmão dela. Estava morto, Toto, naquele asfalto. Cobriram ele. Mas Deus dá a última palavra sempre. Sempre. Nós temos que que buscar os nossos testemunhos de fidelidade para com o nosso Pai Celestial. Abra mão de valores que não têm nenhum valor. Gaste a sua vida em prol do Evangelho de Cristo, descobrindo. Ele tirou você de um mundo morto e colocou você na verdadeira vida. Descubra essa vida. Fique enraizado nela. Olha o versículo 7 de Tito, capítulo 1. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores. Sabe aquelas pessoas que falam demais, que acham que são sábias aos seus próprios olhos? Que sempre quer ter razão? Frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Realmente aquelas pessoas que vinham da lei. Tem pessoas que ainda usam a lei no nosso dia. Nós estamos na graça de Deus. Acabou a lei para você e para mim. Amém? Então, que nessa noite você se lembre do que Jesus disse. Traga à memória o que aconteceu com a mulher de Ló. Não queira isso para você. Abandone as coisas do mundo. E se fique cada vez mais enraizado na prática da verdade. Amém? Então, vamos ficar de pé. Assis termina a reunião hoje orando. Oh, glória. É fogo do céu, pentecostal. Aleluia.
Que palavra maravilhosa. Agradecemos a Deus por essa palavra que muda o nosso coração. Porque aonde entra a verdade, a mentira tem que sair. Aonde entra Jesus, Satanás tem que sair. E a mentira vem de Satanás. Ele é o pai da mentira. Satanás inventou as religiões para que Jesus ficasse encoberto. Mas Jesus vive e ele é claro para nós. Nós temos um Salvador. Tem coisa melhor, um Salvador. Temos um Pai que enviou o Filho para nos dar o melhor. Nós temos o melhor. Nós temos o melhor. Nós temos segurança de ter uma vida boa aqui na terra. E segurança de sermos eternos com Deus. Quer coisa melhor? E como a pastora Rita leu, o nosso Deus não mente. Ele não mente. Quando eu reflito nas histórias que há na palavra de Deus, eu fico até emocionada de pensar quanta coisa aconteceu. Êxodo foi verdade. A história de Noé foi verdade. A história de Davi foi verdade. Jesus verdadeiramente esteve nesta terra. Nós temos um Deus verdadeiro que não mente. E quando a Rita leu sobre a história de Ló, veio esse versículo que eu vou ler para os irmãos, está em Lucas, capítulo 17, versículo 26. A pastora leu sobre a história da mulher de Ló, que ao sair da cidade que seria destruída, e Deus teve misericórdia porque havia um filho de Deus lá, Ló. E ele não permitiu que Ló e sua família fossem mortos, por amor. Quando foi lido, eu lembrei desse versículo que eu vou ler com os irmãos. Capítulo 17, então, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amados, Deus está dando sinais claros que o Filho dele vai vir, vai voltar para buscar a sua igreja. Não importa se você crer ou se você não crer. A verdade é esta: Jesus vai voltar e os sinais estão mais do que claros. Mais do que claros. Estamos vendo coisas terríveis na televisão e a palavra de Deus diz que é para a gente não se atemorizar, não se focar nas desgraças do mundo, mas se focar na verdade. Vamos nos preparar para receber o nosso Salvador. Não podemos esperá-lo de qualquer jeito. Não podemos esperá-lo comendo, bebendo, se dando em casamento e pensar: o dia que ele vier, eu me ajoelho. Isso não é um preparo. A gente se prepara se entregando ao Espírito Santo, o nosso ajudador. Eu sempre penso, ainda bem, eu tenho uma babá tão maravilhosa que cuida de mim. É o Espírito Santo. Ele cuida da gente. Vamos nos entregar a Ele em oração, em adoração ao nosso Deus, orando em línguas, colocando os nossos olhos mais nas coisas do alto do que nas coisas deste mundo. Porque este mundo vai ficar. Mas nós vamos subir com o nosso Salvador. Vamos esperá-lo com o coração aberto ao Espírito Santo. Quando eu digo isso é em obedecer ao Espírito Santo. Então que nessa noite, apesar de ser uma história tão dura da esposa de Ló, mas ela é uma história muito poderosa para que a gente pare de olhar para as coisas do mundo e vamos fitar os nossos olhos naquilo que realmente tem valor em Cristo. Ele é um caminho, ele nos ensina todas as coisas que precisamos. Então, nessa noite, meu Pai Celestial, que está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, às nossas dificuldades, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra tão maravilhosa. Te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho e ele vai voltar para nos buscar. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, Senhor. Obrigada pelo teu amor incondicional. Obrigada porque o Senhor enviou Jesus para que tenhamos uma vida boa na terra, mas existe uma vida muito melhor, que é junto com o Senhor lá no céu, Pai. Muito obrigada por todo esse amor. Obrigada porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigada porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer. Obrigada pelas tuas promessas, Pai. Promessas poderosas, promessas maravilhosas, porque o nosso Pai Celestial não mente. Muito obrigada, Pai, pelas tuas promessas. Obrigada porque a nossa casa é salva. Obrigada porque os nossos esposos, nossas esposas, os nossos filhos e toda a nossa descendência será salvo, Pai. Obrigada porque o Senhor nos instituiu, Pai, como luz e sal da terra. E é assim que nós queremos ser, Pai. Luz e sal da terra, levando a Tua verdade para aqueles que estão precisando, Pai. Levando a Tua palavra para aquele que é faminto, Pai. Levando a Tua verdade para aquele que está na mentira. Senhor, usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai. Usa-nos essa noite, Senhor. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Como filhos, filhos, Pai, sedentos, Pai, da Tua verdade. Que cada um aqui, Senhor, possa se enxergar como um vaso nas mãos de Deus. E que o Senhor possa nos usar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que o Senhor possa nos usar, porque Ele pode contar conosco. Amém.